O nosso entrevistado de hoje é João Marcelo Brandini Nespoli. É coordenador de Defesa Sanitária Animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Vamos conversar com ele sobre as novas estratégias de combate à brucelose em Mato Grosso. Primeiramente, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Muito obrigado pela oportunidade.
Vamos dando início aqui, então, ao nosso bate-papo de hoje. E você pode aumentar o volume do seu rádio aí. Eu queria perguntar, a primeira pergunta aqui para o Marcelo, o que é, na verdade, o que é a brucelose? Explica aí para o nosso ouvinte que está lá do outro lado.
Bom, a brucelose é uma doença infecciosa que atinge uma série de animais, uma série de espécies animais. Mas aqui, especificamente, estamos tratando da brucelose em bovinos. Essa doença, ela causa graves prejuízos em bovinos, principalmente porque atrapalha a reprodução, piora a fertilidade das matrizes, causa aborto em fêmeas, traz ainda problemas de bezerros nascerem fracos, intervalo entre partos mais prolongados. Então, isso traz uma série de prejuízos para o produtor, diminui a produtividade. E para os seres humanos também é um perigo, porque a brucelose é uma zoonose que atinge principalmente as pessoas que lidam diretamente com os animais.
Para o produtor, para o pecuarista que está lá no sítio, na chácara, na fazenda, agora nos ouvindo, para ele perceber que o animal tá com essa doença, quais são os sintomas, como que ele pode saber que a brucelose está no animal?
O principal sintoma da brucelose é justamente o aborto. Se ele observar esse sintoma, esse sinal, ele já deve procurar um médico veterinário para tomar as providências. Retenção de placenta, aumento do intervalo entre partos, repetição de cio, bezerros que nascem fracos, todos são sinais importantes que podem indicar a presença da brucelose. Aí é necessário fazer exames laboratoriais e os veterinários estão preparados para fazer esse diagnóstico conclusivo.
Você falou que também é perigoso para os seres humanos. Quais são as consequências, quais são os sintomas, como é que essa doença se manifesta no ser humano?
Bom, nos seres humanos, o primeiro sintoma seriam febre, calafrios, suores, E depois a doença pode se agravar para problemas articulares e uma outra série de sintomas cujo primeira providência era procurar um médico, Quando um produtor, pessoas que lidam diretamente com os animais, tiverem sintomas como esses, eles devem imediatamente procurar um serviço de saúde. Quanto antes essa doença for tratada em seres humanos, melhores serão os resultados. Então, procurar um médico imediatamente quando perceber qualquer desses sintomas.
Quais são as novas diretrizes para o controle da brucelose?
Bom, a brucelose já tem vacinação obrigatória desde o ano 2003 em Mato Grosso. E esse Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose foi criado no Brasil em 2001. Então, o Brasil inteiro vacina, exceto Santa Catarina, onde a prevalência é muito baixa. Com isso, com todo esse período de vacinação, com altas taxas de vacinação, nós conseguimos reduzir a prevalência da brucelose de cerca de 10% de animais infectados para 5%. Então, já tivemos um sucesso, porém, agora, com esse tamanho de prevalência, o desafio aumenta. Os cuidados devem aumentar, as ferramentas devem ser utilizadas com maior intensidade. Então, nós temos que apostar muito na qualidade da vacinação, tanto da vacina B19, quanto de outras vacinas que também podem ser utilizadas em animais adultos, como é o caso da RB51, que pode ser utilizada em matrizes. E, fundamentalmente, também fazer os exames e retirada de animais com a doença do rebanho. Esses animais, após o exame, se eles resultarem reagentes, eles podem, então, eles devem ser identificados e enviados para o abate. Essa é uma medida bastante interessante. Outra medida importante são as medidas de biossegurança, ou seja, evitar introduzir animais de fora sem que tenha a certeza de que não estão doentes, ou seja, sem exames, procurar examinar os animais antes da introdução. Esses animais, se forem ser retirados da propriedade, que se conheça a condição da pastagem para onde esses animais estão sendo levados, um aluguel de pasto, um arrendamento, porque se essa pastagem lá onde esses animais estão indo estiver também contaminada, corre-se o risco de ter a brucelose e isso prejudicar o controle da brucelose na propriedade. Então, são medidas, uma série de medidas que o produtor tem que ficar atento e sempre procurar um médico veterinário para observar, né, para chegar à conclusão. Qual a melhor saída para a minha propriedade? Quais as ferramentas eu devo usar aqui? Quais as vacinações? Qual a frequência de exames? Como eu devo fazer realmente para ter a certeza de que meu plantel tem a brucelose controlada?
Nós estamos conversando com o coordenador de defesa sanitária animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, João Marcelo, está aqui conosco nos nossos estúdios. João, qual é a importância também dos encontros regionais que acontecem para o controle da doença?
Bom, esses encontros servirão justamente para desencadear essa nova estratégia, né? Essa nova estratégia vai ser aplicada principalmente em propriedades de maior porte, né? Essas propriedades com mais de 200 matrizes têm maior chance, maior risco de ter a brucelose, né? Então, é importante a participação de todos os produtores. Serão 3 eventos no mesmo dia em 14 municípios polos do estado de Mato Grosso, né? No primeiro momento, será uma reunião com os veterinários do INDEA. No segundo momento, com os veterinários autônomos, que fazem as vacinações, que são responsáveis pelas vacinações, realizam os exames de brucelose, né? E logo mais à noite, com os maiores interessados, que são os produtores rurais. O objetivo realmente é divulgar esse trabalho, né? Vamos fazer um amplo trabalho de educação sanitária, e esse é o primeiro passo, né? A partir desse momento. Vamos entregar cartilhas, materiais educativos, uma série de discussões para realmente desenvolvermos aí um bom senso crítico, realmente um bom conhecimento no que diz respeito ao combate da brucelose no estado de Mato Grosso. Fundamentalmente, mantém-se a vacinação obrigatória de bezerras e vamos propor ações voluntárias para os produtores rurais, que seria a vacinação de adultas com RB51, medidas de biossegurança no manejo de seus animais e o exame e eliminação de animais reagentes do seu estabelecimento.
Tem consequência da brucelose no mercado?
Bom, o Mato Grosso é o estado que tem o maior rebanho bovino do Brasil e depende fundamentalmente de exportações, né? Nossa população não dá conta de consumir toda a proteína de origem animal produzida aqui no estado. Então, o estado tem essa característica de ser exportador. E o INDEA, juntamente com os produtores rurais, tem trabalhado muito para garantir a qualidade sanitária dos rebanhos. No caso da brucelose, temos mercados que colocam restrições, né? Que seria um deles e bastante importante, a Rússia, né? E outros países pertencentes à chamada União Aduaneira. O que nós temos que ter em mente é que quanto mais controlarmos a doença nos rebanhos, melhor será a produtividade, menores riscos para a saúde pública e uma garantia de mercados, né? Atualmente, esses são os mercados internacionais que impõem restrições, mas no futuro não sabemos quais virão. Então, temos que estar sempre preparados. Nosso rebanho tem grande importância para a economia do estado de Mato Grosso e do Brasil, e controlar essa doença se faz em alguns anos, né? Não é de uma hora para outra que se baixa a prevalência da brucelose. Então, é importante começarmos, já começamos em 2003 com a vacinação obrigatória, e agora continuamos com maior intensidade utilizando essas outras ferramentas para no futuro realmente termos um rebanho à altura com a qualidade sanitária que os mercados nacionais e internacionais exigem.
E como é que está aqui no Mato Grosso o controle dessa doença?
Bom, aqui em Mato Grosso a doença caiu para 5%, de 10% para 5% de prevalência, né? Só com vacinação, realização de exames, principalmente com a vacinação B19 em fêmeas de 3 a 8 meses, né? Mas ainda continua com a prevalência alta. Em relação ao Brasil, 5% de animais com brucelose ainda é uma prevalência alta, né? São muitas matrizes ainda que têm a doença. E os estudos epidemiológicos, já fizemos dois, um em 2002 e agora um outro em 2014, com a grande amostragem de animais em todo o estado de Mato Grosso, né, em convênio com o Ministério da Agricultura, e esse estudo, os dois estudos demonstraram que a doença, ela está baixando com a vacinação mais fortemente nas pequenas propriedades. Porém, nas propriedades maiores, que têm mais de 200 matrizes, a doença, a vacinação está ainda reduzindo a prevalência num ritmo menor, né? Então, principalmente essas propriedades, tem que intensificar o controle utilizando essas outras ferramentas que a gente vem falando ao longo aqui da entrevista.
E por falar em controle da doença, já vai haver a retirada da vacina da aftosa, né?
Sim, esse é um outro assunto que vai ser tratado, né? O Mato Grosso está no calendário do plano estratégico para a retirada da vacinação contra a febre aftosa em 2021, né? E já está se preparando para isso. Essas discussões com os produtores rurais, que são os maiores interessados e grandes participantes de qualquer programa de defesa sanitária animal, é muito importante para conseguirmos atingir esse objetivo, né? Já no ano que vem, né, em maio do ano que vem, será a última vacinação em parte do Mato Grosso. É uma pequena parte, é apenas o município de Rondolândia, um pedaço de Colniza e algumas porções lá de Comodoro e Juína e Ariponã, né? Mas já será a primeira retirada de vacinação no estado. No mesmo ano que vem, Rondônia já começa o processo para ser declarada livre de febre aftosa sem vacinação. Então é muito importante levarmos essa discussão, conversarmos com os produtores rurais, sabermos quais são as perspectivas deles e podermos então ter a oportunidade de responder.
Tá ok, então. Nós conversamos aqui com João Marcelo, ele que é o coordenador da Defesa Sanitária Animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. João, deixa os microfones abertos para suas considerações finais e já agradecendo a sua presença, foi um prazer te receber aqui nos estúdios da Sapicuá.
Nós agradecemos a oportunidade. Essa é uma ação conjunta entre várias entidades do setor público e privado, né, que tem como objetivo resolver um problema sanitário e isso, com certeza, contribuirá para uma melhor qualidade sanitária do rebanho e vai beneficiar a sociedade como um todo.